Nós vamos entrevistar agora o ouvidor nacional de direitos humanos, doutor Fernando César Pereira Ferreira. Doutor Fernando, qual foi a sua. O resumo que o senhor faz da reunião de hoje, junto com o Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério dos Estados da União?
Extraordinária. A receptividade, mediante a apresentação dos problemas, né, inerentes à nossa pasta, no que se refere a violações de direitos humanos no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi extremamente receptiva e a gente percebeu, da boa vontade e do interesse dos ouvidores do Ministério Público em nível nacional de contribuírem para assumir e assumir de fato essa responsabilidade de ajudar a nossa ouvidoria, principalmente no que se refere ao enfrentamento das violações de direitos humanos e na distribuição, dessas demandas em nível nacional.
Certo. O senhor trouxe dados importantíssimos e impactantes para essa exposição. E eles foram levantados em apenas 3 meses de trabalho. Então, nos fale um pouco sobre essa experiência e quais as suas expectativas para os próximos meses, notadamente no que diz respeito ao trabalho do Ministério Público e da parceria que pode ser feita com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
Doutora, é assustador, né? Quando a gente faz o levantamento acerca dos dados de violação de direitos humanos, como, por exemplo, os apresentados aqui sobre violência sexual contra crianças, a gente observa que boa parte das políticas públicas desenvolvidas até hoje, elas têm muito pouca eficácia. Elas correspondem a gente enfrentar 2% dos problemas. E isso é muito sério. E isso foi apresentado e foi visto aqui com dados precisos, tá? Que demonstram que a violência sexual contra a criança no país, ela está no seio familiar. Mais de 90% ocorre dentro da casa de uma pessoa, seja o pai, o padrasto, o filho, e pasmem, mais de 24% a mãe violenta sexualmente a criança.
Quase um quarto das violências de que as crianças são vítimas partem da mãe.
Pois é, então esses dados impressionam não só em razão de que a violência, em sua esmagadora maioria, ocorre dentro do lar, mas como a mãe contribui
Que gera.
efetivamente, a mãe que gera. As denúncias são muito graves, elas assustam e a gente consegue perceber, que efetivamente, temos que mudar o rumo desse barco. As políticas públicas, elas não estão sendo eficientes porque elas estão tratando a doença errada.
Perfeito. Bom, ficamos todos impressionados com a sua capacidade, como falou o Everton, de em tão pouco tempo fazer tanta coisa. Então, eu volto a perguntar, com relação a essa parceria entre a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e Senompe, como ela é visibilizada pelo senhor?
A gente tem um problema muito sério também de fluxo. A gente recebe em torno de 1.000 a 1.200 denúncias por dia e as encaminha a vários colaboradores: Delegacia de Polícia Civil, Delegacia da Mulher, CRAs, CREAs, Conselhos Tutelares, em sua maioria, e Ministério Público. No que se refere ao Ministério Público, a gente encaminha ao Ministério Público e, em princípio, tem pertinência sobre a causa, né? E isso é muito dificultoso para a gente, porque o índice de resposta a essas informações que a gente repassa é muito baixo. Não efetivamente no que se refere ao Ministério Público, mas em termos gerais, hoje, só 16% das nossas demandas, das nossas 1.200 denúncias, são respondidas. Ou seja, a gente não sabe de fato como que a política pública está sendo executada. E se a gente não sabe como que ela está sendo executada, a gente não tem como alterá-la.
Bom, na verdade, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos fez um diagnóstico, porque se a gente não conhecer a doença, nós não temos como tratá-la. É assim que o senhor vê esse
Isso,
trabalho?
com esse diagnóstico, após a apresentação dos dados aqui, a gente mostra a importância, no que se refere ao Ministério Público, de criar pontos focais, de criar canais específicos estabelecidos pelo próprio Ministério Público. Nós não estamos aqui para gerir a informação do Ministério Público, não. Vocês têm autonomia, têm liberdade, mas eu preciso que vocês apresentem quais são esses canais muito bem definidos, né? Porque vocês são muito importantes e vocês têm que assumir essa responsabilidade, de como tratar essa informação dentro do Ministério Público. Não pode a ouvidoria determinar a atuação do Ministério Público. A partir do momento que a ouvidoria do Ministério Público entra nesse processo, ele assume a responsabilidade de tratar o assunto dentro dessa política pública.
Correto. É mais ou menos como nós conversamos naquele primeiro contato, não é? Preparar, mapear mecanismos que permitam que a gente não só receba, mas receba e trate como deve ser tratado cada demanda. É isso, né, doutor
Fernando? Isso, porque não importa para a gente só essa visão quantitativa. Mesmo que eu tenha retorno, mesmo que eu tenha retorno de 100% das informações sobre violações de direitos humanos, eu tenho que ter a informação qualitativa também. Eu preciso saber no futuro
o que
aconteceu com aquela demanda. Porque se eu não souber, eu não sei se ela foi tratada da forma que deveria ser. Lógico, não cabe à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos determinar e nem escolher qual o tipo de tratativa que o Ministério Público vai dar a cada caso. Isso é a sua autonomia de direito e de vontade. Mas cabe a nós sabermos o que foi feito.
Com certeza.
Até para saber aonde erramos e aonde temos que consertar.
Bom, eu acho que um pontapé inicial, um gol de placa está sendo marcado hoje, né? Sua fala no Senomp sensibilizou todos os ouvidores do Ministério Público do Brasil. Eu sou testemunha disso porque estive conversando com todos os colegas. E o senhor, inclusive, abriu ainda pouco espaço para ir nas unidades de cada unidade federada para falar sobre esse assunto conosco, não é isso?
Positivo. A gente pretende construir um pacto.
Independente. Esse pacto vai ser, digamos assim, formalizado, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Senomp. E, além disso, o senhor pode ir a cada MP
conversar com o Ministério Público, falar sobre o trabalho. Não só o Ministério Público, a gente tem todos os demais atores.
Isso.
Né? A Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, os CRAs, CREAs, Conselhos Tutelares. Né? A gente vai buscar essa informação não só na efetivação, mas na criação do próprio sistema. A gente vai pedir a contribuição de vocês para a homologação desse fluxo.
Correto. Bom, nós queremos agradecer mais uma vez sua participação na reunião de hoje e dizer que nós do Senomp estamos muito satisfeitos não só com a sua presença, mas com a sua capacidade de mobilizar todo mundo e de demonstrar que de fato quer resolver o problema. Obrigada, doutor Fernando.
O privilégio foi meu, tá? Eu que fico agradecido pela oportunidade e virei quantas vezes vocês chamarem.
Vamos chamar com certeza.